Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Indecifrável, o nosso quadro aqui do podcast Espaço Indecifrável. Nessa semana nós falaremos de um assunto misterioso, um assunto como vocês podem... A gente fica fazendo esse mistério na introdução, né, Sérgio? Esse mistério, mas a pessoa tá lendo. Mas enfim, nós iremos falar sobre mágica e sobre magia. É uma história muito interessante, né? E pronto, a gente vai falar aqui no nosso episódio. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E seja bem-vindo ao episódio de hoje. Bom, então vamos falar sobre magia. O Sérgio, ele é um profundo conhecedor de mágica e magia, né, Sérgio?
Só que não, né?
E nós iremos falar aqui um pouco sobre a trajetória aqui da mágica em si, né? Acho que dava pra gente começar desde lá do comecinho, né, Sérgio? Falando sobre... Não sei. Assim, porque, tipo, por exemplo, a própria palavra mágica e magia... Ela já é algo muito antigo, assim, né? Eu lembro da... Isso é muito doido, pode até acabar explodindo a mente das pessoas aí, né? Ou não também, não sei. Mas, assim, se vocês repararem naquele... No aspecto bíblico, né? Jesus Cristo nasceu na manjedoura e ele recebeu, né? 3 reis magos, né? Ou seja, já existiam os mágicos, os magos desde aquela época, né? E eles eram magos por quê? Porque eles eram meio que sacerdotes ali, que meio que manjavam um pouco do esoterismo, né? Ali daquela região e tal. E isso é muito interessante porque dá pra gente ver essa parte da semântica da palavra, né? Porque a palavra mágica, né? Ela meio que é uma palavra grega que veio do persa. E é muito, muito interessante isso, que como... Aí você fica perguntando, pô, mas por que que era grego e veio do persa? E se você for ver, né, na história ali da dominação, né, do povo persa, que hoje é aquela região do Irã e tal, existiu, né, aquelas cruzadas de batalhas, né, do povo persa na Grécia, e com base nisso, alguns elementos, né, foram mudando, os elementos até fonéticos e vocais foram mudando, porque foram passando, né, do povo para o povo, assim, de povo em povo, né, pode-se dizer. Agora você fica me perguntando, tá bem... Mas como que em uma batalha ou em alguma expedição de guerra e tal, como que uma palavra ou a semântica ou o dialeto das pessoas mudam tão rapidamente, né? É porque, cara, tipo, não era rápido essas batalhas. Eram batalhas que demoravam anos e anos. E além disso, agora eu trago pro nosso aspecto, você que mora em São Paulo. Se você for morar um ano na Bahia, você vai estar falando igual baiano, cara. Não igual baiano, mas você vai estar falando com as gírias de lá, entendeu? Você vai estar falando
bainho. Você absorve características.
Você absorve, cara. Exatamente. E pelo fato dessa grande capacidade de comunicação e de absorção, né? A palavra mágica, né? De magos, que mágica, né? Vem de mago. Mago vem do persa, só que mágica é uma palavra grega. E cara, e toda essa batalha da dominação veio muito daquele rei lá, o Rodrigo Santoro lá, mais conhecido como Xerxes, que foi o cara, né, que ele tinha ali os seus sacerdotes, né, era um cara que meio que manjava ali das mágicas e tal, do esoterismo, né, isso é muito bem representado ali no filme 300 também, essa parte. Então é bem interessante a gente... fazer essa comparação, né, e toda essa trajetória semântica, porque as palavras, elas meio que mostram mais ou menos, é muito doido isso, né, que a palavra, ela mostra realmente como que é a história do lugar, né. Eu lembrei uma coisa que não tem, nada a ver, mas tem a ver, mas vocês vão entender. Por exemplo, aí em São Paulo tem a estação, que também é um rio, que é Tamanduateí, né. E Tamanduateí é uma palavra indígena que significa, né, o caminho, né, do tamanduá. Ou seja, por quê? Porque naquela região, era uma região que dava muitos tamanduás pelo fato de ter muitas formigas e pelo fato de ter muito, muito produto orgânico ali naquela região, né? Então, como era perto do rio, quando o rio secava, tinha muitos produtos orgânicos, né? Tipo, bichos mortos, peixes mortos, que davam formigas. E dessas formigas, quem se alimentava dessas formigas eram tamanduás. Então os indígenas viam aquela galera ali, né? Tipo, viam os tamanduás e falavam, pô, então isso aqui é um caminho de Tamanduateí, entendeu? Ou seja, que é o do rio Tamanduateí, que é onde tem a estação ali da linha verde de São Paulo ali, né? Estação Tamanduateí. E, então, isso é interessante porque a gente começa a pensar na origem das palavras e tentar fazer meio que, cara, o que que essa palavra nesse ambiente significa e o porquê que significa, né? E eu acho que a mágica tem muito disso, né? E a mágica é muito maluca, né, cara? Então, eu acho muito interessante todo esse aspecto semântico de palavras, porque realmente as palavras, como o Sérgio falou, as palavras elas vêm a tentar e ajudar a explicar a história.
É, entender a etimologia de uma palavra muitas vezes é entender um contexto histórico, né? Uma evolução histórica ali do momento que as palavras surgem, né? E o idioma, né? E dentro dele as palavras, ele é quase que um ser vivo, né? Ele tá em constante mudança, em constante aperfeiçoamento, e ele é muito suscetível a diversas influências, né? Então, por isso, esse lance lá da palavra ser grega, de origem persa, e você tem um conjunto de fatores e uma mistura de acontecimentos que é interessante pensar. As pessoas, elas se movimentam pelo mundo e trocam conhecimentos. Então, essa troca, ela se reflete também no idioma. A assimilação de palavras, e do português tem muito disso, a assimilação de palavras de diversas origens. Desde lá da França, de Portugal, do inglês, de dialetos africanos. E tudo isso constitui o português. Por isso que o português do Brasil é tão diferente do português dos outros lugares lusófonos, né, que fala. Que ainda mantiveram aquele sotaque característico de Portugal. O carinho que mora em Portugal tem, eu acho que vivencia isso diariamente, né? Essa diferença de português, assim. Porque como chama em Portugal, né? O brasileiro é muito diferente dos outros portugueses. Então, entender a língua entender, tipo, a origem etimológica de uma palavra, nesse caso a magia, é você ir lá atrás e entender um contexto da onde surge o nome e entender é um contexto histórico. Isso é muito interessante.
Não, isso é total verdade. Tem muitas palavras aqui em Portugal que a gente não usa no português brasileiro e vice-versa também, né? E tem palavras que têm significados diferentes, né? Nos dois dialetos, pode-se dizer assim, do brasileiro e do português. E aqui em Portugal também, por mais que Portugal seja um país pequeno e não tenha muita variação de sotaque, existem as suas variações de sotaque que dá pra você observar, que são tipo das ilhas e também da parte dali do norte de Portugal, né, ali pra região do Porto e tal, dá pra sentir variação de sotaque do português de Portugal, mas se você for entrando em várias aldeias, né, que são tipo vilarejos aqui, você vai ver que eles têm dialetos específicos, né, então tem muitas palavras que já começam a derivar um pouco do espanhol, um pouco do francês também. Então, por exemplo, quando eu fui recentemente na casa dos meus pais, eles moram no interior aqui de Portugal, né? E lá o pessoal fala muito, pô, você já ligou o lume? Você já ligou o lume? O lume é se você já acendeu a fogueira, entendeu? Você já, entendeu? É uma parada. E aqui, a palavra lume, aqui na parte central de Portugal, eles não utilizam tanto. Ou seja, a língua ela vai meio que mudando, né? E vai se reencaixando e se reenquadrando. De acordo com o local que você tá e tal. Eu encontrei uma descrição interessante no artigo aqui falando um pouco sobre a origem, né, etimológica da palavra mago. E aqui tá falando aquilo que meio que um pouco mais específico e tal, mas falando aquilo que a gente mencionou anteriormente. E aqui tá falando aqui, ó. Na antiga sociedade romana, era associado às sociedades do leste do império, né? Plínio, o Velho, por exemplo, que era um escritor do século 1 d.C., afirmou que a magia foi criada pelo filósofo iraniano Zoroastro e que foi trazida, olha só, aquilo que eu falei, a oeste para a Grécia pelo mago Ostanes, que acompanhou as campanhas militares do rei persa Xerxes. Então a gente consegue observar que realmente a gente falou sobre várias sociedades aí, né? Tipo, os persas, os gregos, os romanos. E a palavra, ela foi meio que tendo esse processo migratório, né? De acordo com o local onde ela estava e foi passada e foi, né, reinterpretada por cada região, pode-se dizer assim.
E voltando agora, assim, um pouco falando mais especificamente sobre a magia e como ela surge, digamos assim, na sociedade, na humanidade, é interessante entender que até um certo momento histórico, a magia, ela está muito relacionada com o conceito que a gente tem hoje em dia de religião. Ela, se a gente pensar a humanidade há 45 mil anos atrás, lá na época dos homens das cavernas, a magia, talvez ela não tivesse ainda esse nome magia, né? Mas o que hoje seria relacionado à magia tem muito a ver com os rituais xamânicos, uma coisa mais religiosa. Então, a gente pode trazer, a partir desse ponto de vista, que a magia, ela surge no xamanismo, né? Nessa questão assim, quase que religiosa de tribos e de homens pré-históricos, né? Muito ligado à questão dos curandeiros, conselhos espirituais. É uma forma até de entender o mundo, né? Essas sociedades pré-históricas, da forma deles enxergarem o mundo e o lance de entender a natureza, as estrelas, tudo isso, de certa forma, vai se encaminhando e vai criando bases para o que viria a ser chamado de magia, né?
Boa. E o xamanismo, lembrando, não é a religião do rapper xamã, tá, pessoas? É mais voltado para aquela parte mais indígena mesmo, assim, né, e tal. Isso é muito legal, né? Os rituais xamânicos são ferramentas ritualísticas muito, muito interessantes, assim. Porque no próprio xamanismo, além dessa parte da mágica e tal, tem aquela coisa esotérica da própria utilização dos remédios para você entrar em piras mentais, em atingir níveis espirituais diferentes e tal. Acho que até dá para citar ali o ayahuasca e coisas do tipo, assim. E isso é muito, muito interessante, que tá tudo muito interligado, né? A mágica, a magia, o xamanismo e toda essa evolução etimológica, mas também essa evolução, assim, do que é mágica, né? Porque muita gente acha que mágica também não tá muito ligada a esse aspecto um pouco religioso, né? A gente acha que mágica é tipo um Mr. M ali, e também é, né? Mas, assim, a magia em si, né, ela é muito mais antiga do que isso, do que essa parte de tentar ludibriar pessoas ou coisas pra essa vertente, assim, né?
Ah, isso é, né? Pensar o xamanismo é algo que tá super presente na sociedade brasileira, né? É super próximo da gente por conta dos indígenas brasileiros. Então, muito das coisas que fazem parte, de certa maneira, da cultura brasileira tem a ver, tem referência, tem origens nos rituais indígenas, rituais africanos também, que tem esse lance do xamã, das tribos africanas, que foram englobados, né, na cultura brasileira por essa junção, né, de fatores e toda a construção histórica do país, né?
Uhum, perfeitamente. Bom, e saindo um pouco do xamanismo, o processo histórico evoluiu, né, também para a parte ali na antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra difícil de se falar, cara.
Bem difícil.
Mesopotâmia, Mesopotâmia, Mesopotâmia. Mas olha só que interessante. Na Mesopotâmia, a magia, ela era ligada à prática de adivinhação. Ou seja, as pessoas que eram ali, né? As pessoas que falaram, que tipo, imaginavam o futuro, então sabiam o que estava acontecendo nas coisas, elas eram consideradas como feiticeiros mágicos de proteção. Aí já começa a ficar um pouco mais parecido com os magos, né? Que a gente conhece, assim, no nosso aspecto meio que, tipo, só aquela, os feiticeiros, né? Aquela galera, tipo, que vai fazer a cura, aquela galera dos rituais e tal. Isso é bem interessante, cara. E aqui tá falando um pouco no texto aqui que a gente pegou, que os historiadores consideram a Mesopotâmia como uma das primeiras civilizações a desenvolver sistemas de magia formalmente organizados. Isso aqui é muito louco, cara, porque não era um bagulho meio que a Deus dará, assim, do tipo, ah, vamos fazer uma mágica aqui. Não, tinha, tipo, todo um fluxograma, sabe? Todo um sistema organizacional pra você poder, né, praticar ali a mágica e os feitiços. Isso é muito legal, cara.
A gente já vê que já começa a virar um negócio mais sério, né? Aí já caminha pra aquele ponto da gente ter os sacerdotes, dessa maneira, sabe? Aquela pessoa que é o cara responsável pela mágica, o cara que tem esse poder, digamos assim, né? A gente começa a ter uma hierarquização da magia, né? Assim, ela começa a ficar um negócio mais sério. E a partir disso, a gente pode até caminhar ali pro Egito. A gente tem falado bastante do Egito ultimamente nos episódios.
Pois, isso é verdade.
Aí a gente já começa a ter também ali os sacerdotes, o lance da... Porque tem aquele lance, né, no Egito, do faraó ser o representante dos deuses na Terra, né? Então o faraó, ele como representante, ele também tem o... Ele, teoricamente, ele tem esse contato, e a magia vem dos deuses, então você tem todo esse negócio. E no Egito, aí a magia ela já começa a ter um nome, né? Ela é chamada de Heka, que era considerada a força divina que permeava o universo. Então, os egípcios acreditavam que a Heka era uma dádiva, um presente dos deuses, né? A gente pode dizer assim. E podia ser usada tanto para o bem como para o mal. E a partir disso, eles iam guiando suas ações ali e tal. E os historiadores, arqueólogos, descobriram evidências que naquela época as práticas mágicas nos templos e nos lugares lá eram de fato feitas, né? Tem isso escrito no, nos papiros, lá nos documentos históricos que os egípcios deixaram. Então é bem interessante, né? E um ponto é que os sacerdotes e os mágicos egípcios utilizavam a Heka nos rituais como a de cura, de proteção, purificação, sempre esse lance ligado. Aí volta aquele ponto, né? A magia nesse período, ela tá muito permeando a religião, né? Não tem uma diferenciação, né? O que é magia, o que é religião? Não, magia e religião, elas andam como uma coisa só. É quase como... Quase não, acho que eu diria que é igual a divisão entre a astronomia e a astrologia. Até esse momento, se a gente pensar na história da humanidade, não existe a astronomia, existe a astrologia. Então, em um determinado ponto histórico, acontece essa divisão, né? De uma coisa ir para um lado, outra ir para o outro. Eu diria que a magia e a religião, elas seguem esse mesmo caminho. Elas andam juntas até em certo momento, por diversos fatores ali, ocorre essa divisão, magia vai para um lado, religião para o outro, até um certo momento que elas vão bater de frente, né? A religião vai falar que a magia é algo ruim e isso vai gerar diversas... fatores de perseguição e de certa maneira até de preconceito.
O que que tu acha que foi esse processo de rachadura entre um e outro? Tu acha que foi por conta das oferendas ali, dos sacrifícios que rolava naquela época, e aí a religião começou a ser contra esses tipos de rituais e teve essa divisão do tipo... O que que tu acha que...
Eu acho que não. Eu acho que ela acontece dentro da religião... Mas eu diria que talvez não seja por um motivo religioso, né? Eu acho que seria mais por um motivo político, sabe? Uma questão de influência e de dominação. Eu entendo que, em certo momento, uma religião, ela conseguir ter uma hegemonia em função de outra, era uma questão política ali, na questão de influência. Então você queria que quanto mais pessoas seguissem aquilo que você estava pregando ali, maior é seu poder de influência. Então acho que essa é a divisão, sabe? Esse é o ponto principal para a divisão. É quase que uma questão política. Entender que, para um certo grupo, não era do interesse deles ter um povo disperso no sentido de crença, sabe? Onde muitas pessoas acreditavam em muitas coisas. Então você começa a podar isso. Você começa a falar, não, ó, o certo é esse e todo o resto é errado. Porque você fortalece a sua entidade, né? No caso, a gente pode falar aqui que foi... a religião católica, né, o catolicismo ali, porque isso vai culminar lá em diversos tipos de perseguições, né, nas cruzadas e tal, todo esse, onde é utilizado o aparato do Estado para diminuir outras religiões e perseguição. A gente vai ter lá no período da Inquisição, a caça às bruxas, que vai muito de encontro com o que a gente tá falando aqui com magia e tal, a gente vai chegar, então não vou me adiantar muito, mas eu acho que o principal ponto para essa divisão é esse interesse em manter, ou se não, não diria em manter, mas em ser, interesse de levar a maior número de pessoas uma religião específica, sabe?
Ah, com certeza. Acho que todo esse aspecto político sempre teve presente, né, ligado ali à religião. Acho que até hoje em dia, né, cara?
Ah, isso,
né? Você vê esses aspectos políticos voltados às religiões mais, assim, contemporâneas, né? Mas, enfim. E olha só que interessante, falando um pouco agora, a gente falou um pouco sobre o Egito, a Mesopotâmia, mas na Grécia também existia um pouco dessa disparidade, né? Então, por exemplo, existiam algumas cerimônias secretas na Grécia, né, em honrar os deuses ali, né? Por exemplo, Deméter e o filho dele, Perséfone, né? Que exploravam esses temas de vida após morte e renascimento, né? E sabe o que é interessante? Os filósofos, né, conhecidos ali por estar estudando os mistérios, estudando sobre... Eles eram também considerados seres um pouco místicos, assim. E tem até uma curiosidade que eu achei na internet, num fórum um pouco duvidoso, mas achei muito interessante, que é sobre Pitágoras, cara. O Pitágoras, ele era o famoso matemático, né, que todo mundo conhece, que era filósofo e tal, lá da academia ali de Platão, não sei se era da academia de Platão, mas era uma figura importante ali, né, da filosofia. E ele foi considerado por muitos de terem poderes mágicos. E aí eu fiquei curioso pra saber, pô, por que que... Só porque ele, tipo, ele manjava ali da matemática, ou do... Por que que ele era considerado um ser mágico? E, cara, os atos mágicos atribuídos a ele incluem algumas coisas como... Ele foi visto uma vez, no mesmo horário, em duas cidades ao mesmo tempo. Ou seja, era realmente um cara meio mágico, assim. Então, tipo assim, tem um outro ponto que é, tipo, uma águia branca permitia que ele acariciasse e não deixava ninguém ou nenhum outro ser humano acariciar uma águia, né? Que era tipo uma águia sinistra e tal, entendeu? Então ele era o único que poderia ter acesso a esses animais um pouco violentos e tal, né? Tem um outro ponto aqui que ele conseguia prever que um homem seria morto por um navio entrando no porto. Então, ele meio que, tipo assim, tinha alguém perto de um porto ali e tal, na Grécia, ele falou, olha, se aquela pessoa estiver ali, ele vai ser morto, né, vai morrer por conta do navio que vai vir e tal, que não sei o que, um dia X. Ele meio que era uma parada meio assim, sabe? Tipo, ele tinha muitas previsões e todo mundo ficava um pouco assim, meio que com medo dele, assim, sabe? E tem uma outra aqui que eu vi que, tipo assim... Ele mordeu uma vez uma cobra venenosa até a morte, cara. Isso aqui eu achei irado também. Que ele era meio que um...
Você é brabo, hein?
Como é que é o nome daquele cara lá? Ele era tipo aquele que brigou com Bruce Lee, o Chuck Norris, tá ligado? Da época da Academia de Filósofos de Platão ali. Então, Pitágoras, ele era brabo. E ele foi meio que... muito visto, assim, na sociedade como um mago, um mágico mesmo, assim, e tal, entendeu? As pessoas, às vezes, tinham medo do Pitágoras pelo fato dele ter esse lado mágico dele muito aflorado, assim, né?
Doideira, né? Mas, tipo, são pontos que até eu diria que ele é mágico hoje em dia, se acontece, né? O cara tá em dois lugares ao mesmo tempo, comeu a cobra, acariciou lá a águia. Imagina naquela época, se hoje já seria um negócio... muito louco, imagina naquela época.
Não, eu fico imaginando, tipo, se, por exemplo, você pega um mágico hoje em dia e coloca ele naquela época, será que ele ia ser considerado um deus ou se ia ser considerado um louco, sabe? Eu fico meio que me perguntando, assim. Falando em mágico, tu sabia que eu conheci o Pyong Lee, cara? Já te contei essa história?
Isso, eu não sabia, não.
eu conheci o Pyong Lee no metrô, velho. Conheci entre aspas, né? Ele tava fazendo mágica no metrô, olha só que coincidência. Ele tava fazendo mágica no metrô e aí eu meio que gritei, e aí, Pyong? Aí ele olhou assim ali, e aí? Tipo, acho que ele tava fazendo uma mágica pra tentar não ser reconhecido, só que, enfim, provavelmente deu pra ter estragado.
Aí você revelou ele pra todo mundo.
Aí ele falou, pô, já me reconheceram. Eu lembro dele falando pra uma outra pessoa que tava do lado dele, tá ligado? Eu fiquei, caralho, ele tá gravando bagulho pro YouTube. Mas isso faz, tipo, sei lá, uns 6, 7 anos, então, foi antes do Big Brother. Aham. Mas, enfim, aí eu fico me perguntando, será que o Pyong, na época da Mesopotâmia, ou então na Grécia Antiga, ele ia ser considerado, sei lá, um grande filósofo ou um grande ser xamânico, importante, empoderado por dominar a prática de ludibriar pessoas, né? Eu fico muito nessa dúvida, assim.
Acho que seria, tipo assim, ao mesmo tempo que ele poderia ser visto como um deus, muita gente ia ficar com medo, sabe? Então, ia ter, tipo assim, sabe? Ia ter os seguidores dele... que idolatariam ele como um deus, mas certeza que teriam várias pessoas falando, não, tem que prender esse cara porque ele é do demônio, não sei o que, não, acho que seria essa dualidade, sabe?
Não, isso é verdade.
E seguindo, né, na história da magia, que a gente tá fazendo esse apanhado da magia na humanidade, indo lá pra Europa, a gente tem o druidismo, né, que é aquele... que eu acho que o exemplo máximo, pelo menos pra mim, de druidismo é Asterix e Obelix, né? Que tem os druidas lá e faz a poção mágica do Asterix e Obelix. Não sei se nossos ouvintes têm essa referência, mas pra mim é muito isso. Quando eu escuto druida, eu lembro de Asterix e Obelix. E os druidas, eles eram os líderes espirituais, né? Naquela mesma vibe ali dos sacerdotes, que a gente já falou, eram os druidas ali na Europa, né? Eles habitavam regiões como a Grã-Bretanha, a Irlanda, a França e a Alemanha. E eles fazem parte da história, né, ali da Europa, né? Igual a gente falou da Asterix e Obelix, tá muito ligado ali. Tanto que na Asterix e Obelix tem esse embate dos druidas e lá com os romanos, né? Então, a gente tem textos antigos com as obras de Júlio César, de Tácito, as evidências arqueológicas de que, de fato, os druidas, os locais de cultos e tudo estavam lá, de fato, né? Então, eles tinham um papel muito central ali, principalmente ligado à preservação da cultura celta, transmitindo os conhecimentos deles, fazendo as cerimônias religiosas. É sempre bom relacionar, acho que eu gosto sempre de trazer esse relacionar com pontos, que eu acho que fica mais fácil de entender. Os druidas, eles vão muito de encontro que a gente tinha aqui nos povos indígenas, né? Que era a pessoa responsável pelos atos xamânicos e toda essa coisa de aconselhar e de ver o futuro e de interpretar o mundo ao redor. Então, eles seguiam um pouco essa mesma, digamos assim, hierarquia, né? E voltando lá para os druidas, a magia deles era muito baseada na ligação com a natureza, né? Observação, esse lance que a gente está falando aqui, né? Que os índios também aqui na América do Sul e nas Américas em geral também tinham, né? Que é o lance de observar a natureza, de ver os ciclos, usar as ervas e as plantas ali como poções, encantamentos para curar, para proteger, para gerar a harmonia ali com o mundo. Então tem tudo a ver com isso. E a partir do druidismo, né, a gente pode até relacionar com as runas, né, que a gente vai ver muito nos povos germânicos, nos povos nórdicos, que também vem desse ato, de certa maneira, xamânico, né, que é você abençoar objetos. As runas tinham esse poder, assim, né, elas tinham essa intenção, né, que é um sistema de escritos, né, que foi usado bastante tempo pelos germânicos e os nórdicos. A gente vê lá os vikings da vida, né, esses povos ali que a gente vê em séries, em filmes. Então eles tinham um sistema de escrita que ele tinha um significado mágico, né, adivinhatório, e eles tinham essa intenção de dar a certos objetos intenções mágicas, a gente pode dizer, né. Eles tinham a intenção de proteger, de dar força. Então é bem interessante, né? E as runas eram associadas muito aos deuses nórdicos, né? E os poderes que eles tinham, né, para proteger, e o lance do sagrado. E os feiticeiros nórdicos, eles lançavam as runas em tabuleiros especiais ou gravavam em objetos para poder ter respostas dos deuses e para influenciar o futuro, assim, né? E as runas também eram utilizadas como um amuleto de proteção, né? Você vai encontrar até hoje, quando arqueólogos e historiadores encontram objetos, principalmente desses povos nórdicos, a gente encontra eles com várias runas que tinham esse objetivo, né? De proteger e de dar força, né, para quem utilizava. É bem interessante isso.
Cara, isso é super interessante, né? Eu não sabia dessa ligação das runas com o druidismo, mas faz sentido, né? Que é tudo meio que naquela comunidade, né, nórdica, céltica, e é muito, muito
legal. Eu acho que talvez, assim, é porque eu diria que é uma consequência, né, porque são povos que vivem, de certa maneira, numa mesma região ali da Europa, né, porque aí acabam sendo influenciados. Talvez eles já caminhassem paralelamente, né, suas histórias de origem, assim, né, o druidismo e as runas, porque são os dois, tipo assim, o druidismo de um lado e as runas, elas estão muito ligadas à crença dos nórdicos, então, né? Eu acho que, em certa maneira, quando os nórdicos, eles começam a invadir a Europa em diversos momentos, começa a ter uma junção, né, de conhecimentos e tal. E até porque depois os celtas vão ser perseguidos também, né? Igual os nórdicos e tal. Então acaba tendo essa integração e tal.
Cara, eu acho muito interessante isso. Tem outros aspectos que a gente pode estar falando aqui e tal no nosso episódio, mas para não ficar muito longo, acho que dava pra gente falar um pouco sobre as bruxas, Sérgio. O que que tu acha?
Sim, falar sim, um que é um ponto muito importante da história do entendimento da magia e como ela foi, de certa maneira, ganhando uma má reputação, né?
Pô, com certeza, porque as bruxas, elas já têm essa parte da magia, do caldeirão da bruxa, né? Todo aquele imaginário nosso, dos rituais satânicos.
Que dá pra linkar até com os druidas, né? Porque esse lance do caldeirão, de poção, vem muito dos druidas lá.
Isso é verdade. Também tem esse aspecto também da feitiçaria das bruxas e tal, que eu acho muito interessante, né? E se assim, a figura da bruxa, ela tem uma longa história na Europa, especialmente durante a Idade Média e a Renascença, né? Mas os historiadores têm estudado os registros históricos e com esses registros históricos, obviamente, né, isso já começa a vir mais para aquele aspecto cultural do nosso conhecimento da cultura pop sobre o que que os historiadores encontraram, né, sobre as bruxas. Então, é muito legal a gente pegar esse aspecto das bruxas, o que elas faziam, e agora aquilo que o Sérgio falou sobre a divisão e a repressão por parte da religião sobre o que as bruxas faziam também, né? Então acho que dá pra gente fazer essa conexão aí, né? Do tipo, ó, agora a gente chegou numa parte em que a religião que tava meio que ainda um pouco misturada ali com a parte da mágica, agora meio que parece que existem dois times, meio que se polarizou, né? Uhum. E as bruxas estão de um lado e a religião tá sendo do outro. E, né, igreja e etc e tal, fazendo a perseguição ali da caça às bruxas, né, levantando tocha, atacando fogo na galera e tal, entendeu? Então, tipo, isso é muito maluco, né, cara?
Sim, e um ponto interessante que dá pra trazer agora, nesse lance que agora a gente pode, porque com a caça às bruxas que vai ter, né, nessa época, a gente dá pra trazer um ponto que é bem interessante e que vai, acho que buga um pouco todo o sistema, que é o ponto de que até agora a gente vem falando da magia, como ela tá bem próxima da religião, né? Com esses atos xamânicos, essa coisa de entender a natureza, poções, ervas e tal. Mas agora na Renascença, Idade Média e a perseguição às bruxas, a magia, ela também pode ser entendida como ciência. A ciência, ela vai começar a ser vista como magia. Essa busca por entender o mundo desse ponto de vista científico e de entender os fenômenos naturais, essa busca desse conhecimento que isso gera, né, de fórmulas e tal, que vem crescendo e tal, vai ser visto como uma espécie de magia, assim, porque muita gente não vai entender o que é isso, né? Essa observação, esse... Tanto que a gente vai ter lá o Giordano Bruno, que traz a visão lá de a Terra não ser o centro do universo, ele vai ser preso pela igreja e vai ser queimado, né? Igual as bruxas. Então a gente tem todo esse lance, né? A gente veio até agora caminhando por um pensamento de que a religião e a magia, elas estavam próximas. Nesse momento que a religião, ela se desvencilha da magia, quem se aproxima da magia é a ciência, né? Ela começa a ser vista como uma espécie de magia também, algo do mal, algo que as pessoas não conseguem entender. É muito interessante isso.
Cara, isso é muito interessante. E isso acontece sempre. Eu não sei se existe... Eu sempre fico imaginando essa parte de ciclos históricos e repetições da mesma coisa, só que em diferentes aspectos. Por que eu tô falando dessa parte do Giordano Bruno? Eu lembrei que o Charles Darwin, um pouco mais recente, né, 1800 e tal, também foi altamente condenado por isso. Porque ele meio que começou a falar sobre o processo de evolução humana, né? E a igreja, cara, até hoje, né? A igreja, sim, ali, a galera do criacionismo é totalmente contra nisso, né? Então, assim, Charles Darwin não foi queimado vivo, mas se fosse naquela época, meu amigo, ele ia pra fogueira de certeza, mano.
Ah, isso é, né? É porque acaba indo... são pontos que vão contra pilares da religião, né? Então, eles têm que ser combatidos, né? Na visão de quem tá lá. Porque, senão você descredibiliza. Um lado descredibiliza o outro, né? Então, esse embate sempre é constante. Sempre vai ter a galera, não, porque o meu jeito é certo. Ou eu falo, não, o meu jeito é certo. Então, esse embate, às vezes, pode ficar só no mundo das ideias, mas na maioria das vezes, não, né? Ele sai do mundo das ideias e vai pra algo físico.
Não, isso é verdade. A gente falou um pouco sobre magia aqui, mas eu encontrei um artigo interessante que ele fala sobre os diferentes tipos de magia, cara. Isso eu achei muito legal. Existem 10 tipos de magia. Não vou falar sobre todos esses tipos de magias, mas eu vou elencar alguns que eu achei interessante aqui, que é muito interessante porque a gente já escutou esse tipo de magia, mas acho que tem muitos ouvintes nossos que não sabem o significado desses tipos de magias. Então, por exemplo, a magia branca, ela se concentra no centro de energia positiva para pessoas como cura, proteção e bênção. Então, é um tipo de magia benevolente, né? A magia boa, pode-se dizer. Temos a famosa magia negra, que, como vocês podem tentar entender, é sobre, tipo, uma magia que ela é frequentemente usada para dano, dor e controle. Tem também a magia verde, que é uma magia que ela é conhecida como a magia da natureza, que ela faz a conexão, é aquela, aquela magia do hippie, né? Que faz a comunicação do mundo natural, o processo de cura, equilíbrio, toda aquela parada de bater palma pro sol. Todo esse tipo de elemento mágico, que pode se dizer assim, é considerado como uma magia verde. Tem outros tipos de magias, né, cerimoniais. Tem uma magia chamada magia caótica, que se caracteriza pelo foco na mudança constante e na improvisação, em vez de seguir regras e estruturas tradicionais. Ou seja, é uma magia que ela vai totalmente contra qualquer aspecto de controle, né? Então, tipo, é uma magia caótica. Então, vamos supor, colocando em prática, se, por exemplo, tem um curso de rio e o mágico que utiliza a magia caótica vai transformar aquele curso de rio em uma parada sinistra, em um, sei lá, em um furacão, sei lá, ou algo do tipo. Isso em teoria, né? É claro. Tem vários outros tipos de magias. Uma magia que foi muito utilizada ali, a gente pode até linkar um pouco naquele nosso primeiro episódio que a gente falou ali sobre os Illuminates, que são as magias ritualísticas, sobre os rituais, as cerimônias, essas paradas de energias, canonizações de energias e tal, que é bem interessante. E tem também a magia que a gente vê em todo o poste da sua cidade, que é a magia sexual, que é aquela magia que faz, que vai trazer seu amor em 7 dias. Isso aí, mano, é o maior esquema que tem. Eu não sei se é um esquema... Esquema de pirâmide não é, mas é um esquema muito doido pra quem é um mágico disso. Porque o cara fala assim, olha... São várias coisas que tem dentro disso, né? O cara fala que vai trazer o amor em 7 dias, que vai te trazer o emprego e que vai te trazer dinheiro. E você não precisa pagar nada por essa consulta. Você vai ser só ali. Porém, se você receber o amor, receber dinheiro, receber não sei o quê, você vai ter que me dar uma porcentagem desse dinheiro, porque você sabe que foi fruto de um ritual mágico, né? E é isso, o cara meio que tá apostando, o mágico, eu falando, eu acho isso, o cara tá apostando que numa hora, se alguém ficar rico, ele fica rico também, né? É um bagulho. Aí, vamos supor, potencializa isso pra milhares de pessoas, que provavelmente ele deve fazer, pronto, tá bem demais, né? Pelo menos eu acho que é assim que funciona esse tipo de mágica. Mas esse tipo de prática é considerado uma mágica, que é a mágica sexual, que é justamente a mágica do feitiço de trazer pessoas pra se apaixonarem por outras pessoas, ter essa energia sexual pra alimentar e potencializar feitiços e tal, entendeu? E também, dentro dessa magia sexual, tem também a magia de também utilizar o sexo, pode-se dizer assim, como uma fonte para você chegar nos deuses, né? Então tem muito aquela parada dos rituais sexuais e todas essas coisas, assim, que é muito maluco, que tem nessas séries bizarras da Netflix, e tá tudo dentro desse mesmo cluster de magias, assim. E, cara, tem muitos outros tipos de magias, entendeu? E agora eu fico me perguntando, qual que é a diferença real, de fato, entre magia e mágica? Eu fui tentar procurar, mais ou menos, sobre isso, e meio que tá tudo meio que conectado, assim, né? A mágica parece que tá muito mais voltada pro show business ali, do, sei lá, do David Copperfield e Mr. M, e a magia tá mais voltada pra essa parte de ritual, assim, pelo que eu consegui observar, né? Mas o mágico diz que é mago, e o mago diz que é mágico também, e aí fica meio confuso. E alguns mágicos que eu vejo, eles têm uma parada meio assim também elemental dentro deles, que eles começam a falar, pelo menos esses que eu vejo assim no YouTube, né, fazendo entrevistas e tal, eles têm essa parada meio ritualística, intrínseca dentro deles também e tal. E aí eu fico meio que me perguntando, será que a mágica, ela é um... Como é que eu posso dizer? Ela é só um traço dentro do, sei lá, da magia? Ela é só um aspecto dentro da magia, um aspecto visível que a gente consegue observar dentro da magia, ou elas são de fato coisas separadas, mas que são meio que caminham juntas, assim. Eu fico muito na dúvida disso, sabe? O que é um, o que é outro, não sei.
Acho que mais pra agora, né, se a gente pensar, teve essa divisão, né? Eu acho que você pode entender a mágica como essa coisa... show business, né? Essa coisa espetaculosa que virou, né? No Mr. M, Copperfield, da mágica como entretenimento. Tem esse ponto de vista, né? Essa essa vertente, né? Como você pode entender... Porque eu acho que quando chama a magia em si, o mágico... Porque eu acho que a gente pode pensar assim, o mágico, no sentido de entretenimento, ele faz mágica. E a magia em si seria mais o pensamento desse lado xamanístico, esse lado de quase que religioso, sabe? Eu acho que seria uma forma mais simples de entender. Magia e mágica. A magia tá vinculada a essa questão de um movimento religioso, assim, eu acho que a gente pode pensar, né? Esse movimento que busca esse entendimento religioso, busca essa coisa da energia e tal. E a mágica, hoje em dia, é mais o entretenimento, né? Esse lance do Mr. M, o lance desses mágicos famosos que saem de dentro de caixas, que se salvam de situações absurdas. Eu acho que ficou muito mais linkado a isso.
É, por esse ponto de vista que tu colocou, acho que faz mais sentido mesmo. Acho que tem sim essa diferença. Só que assim, eu nunca vi ninguém explicando de fato, assim, o mágico de si falando assim, não, eu sou mago, não sou mágico, ou coisa de tipo, sei lá.
Sim, mas é algo que eu acho que eles não falam muito, né?
É, porque, eu acho que...
Acho que até porque talvez a magia, do ponto de vista, assim, desse ponto de vista religioso, ele acabou perdendo um pouco de espaço, né? Então aí foi caminhando mais pra, tipo assim, a mágica ser entendida como o entretenimento e o carinha que adivinha a carta, sabe? Foi caminhando pra virar isso, assim. A mágica é entretenimento. E aí as pessoas acabam relacionando de logo, assim, isso. Ah, mágica, o que é mágica pra você? Ah, mágica pra mim é o lance da carta, é o cara com a cartola e a varinha, sabe? Eu acho que foi perdendo essa relação lá com o que era antigamente, né? Com esse lance de rituais e tal.
Eu acho que, caminhando um pouco aqui para essa parte que a gente tá falando sobre ocultismos e coisas bizarras, assim, né? Mais voltado aí pro século XIX e século XX. Acho que seria interessante a gente falar aqui sobre a Golden Dawn, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Eu adorei esse nome. Que foi uma sociedade secreta fundada no final do século XIX, lá na Inglaterra. E que é muito doido, porque ela misturava, assim... Ela meio que misturava vários tipos de crenças e práticas do ocultismo moderno. Então, meio que combinava elementos da magia com a cabala, a alquimia, ensinamentos e rituais. Tipo, era meio que um movimento ocultista onde misturava todas essas coisas bizarras e rituais, assim, e tal, pra colocar em prática ali, né, o que que eles queriam, né, através desses elementos mágicos conseguirem ter uma vida melhor ou conseguirem fazer coisas, né, movimentações maiores e melhores e tal. Isso atraía pessoas da alta elite, né? Isso já começa meio que linkar com aquelas outras ordens, né, sei lá, que pode-se dizer, várias outras organizações em que só pessoas do mais alto escalão da elite do país ali, daquela região, é que poderia se juntar e meio que criar ali o seu próprio movimento ali, né, e tal. E, só que assim, essa ordem hermética da Aurora Dourada, ela era muito, assim, voltada realmente, deixava muito claro que eles estavam utilizando elementos de magia ali, né. E pronto, isso atraiu vários membros intelectuais e tal da Inglaterra, né, e tal. Eu até cheguei a ler um pouco que até possivelmente pessoas da família real também estavam envolvidas nessas práticas cerimoniais, mas não ficou isso muito claro. E sabe o que é o mais doido? Que é uma ordem que ela existe até hoje, cara. Essa parada. É como se fosse meio que os maçons, assim, né? Uhum. Tem ali, só pessoas são convidadas, mas eles meio que sabem que rolam rituais e coisas um pouco mais, assim... sei lá, do ocultismo, né? Utilizando vários tipos de magias e mágicas e... Não vou dizer sacrifícios, né? Porque eu acho que isso é uma palavra muito forte. Mas eles fazem essas paradas, né? E que tá vivo até hoje e tal. E é um... Quando a gente pesquisa sobre mágica e sobre a história da magia dos magos, a Golden Dawn, ela tá sempre presente, né? Nesse aspecto mais contemporâneo da história da mágica, assim.
E a doideira é que você pode, tipo, eu fui pesquisar, né, pesquisando sobre o Golden Dawn, tem, tipo, o goldendawn.com.br, tem o site dos caras no Brasil, e, tipo, você pode entrar lá e eles têm toda a parada deles, da história e tal, não sei o que, você tem uns livros e negócios, tem explicando o que é a Golden Dawn, fala sobre a história dele, é uma parada muito doida, assim.
Mas como é que é? Você manda o seu CV pra lá, pra você concorrer, pra entrar dentro do negócio, assim?
Pô,
porque eles vão te
avaliar,
né?
É o...
Provavelmente.
Tem aqui a admissão, pô. Eu não sei
o
como que é.
Processo seletivo.
O processo seletivo e tal.
Aí você clica, cai numa coisa da Gup, né? Daquela,
vai, ó,
daquela
empresa. Pra você ter noção, tem aqui essa frase que é bem impactante. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nossa ordem não está em busca de quantidade, mas de qualidade.
Pô, isso aí é... parece coisa do Corinthians, pô. O bagulho do site do Corinthians tá isso,
um formuláriozinho e mandar pra ele, seu nome, e-mail, país, cidade, endereço, WhatsApp. E aí você manda mensagem lá pra eles, acho que você pode pedir pra fazer parte.
Tá aí, gente. Se alguém se inscrever aí e entrar dentro da Golden Dawn, depois mandar uma mensagem pra gente... E que a gente pode gravar um episódio aí com alguém da Golden Dawn pra falar o que acontece lá dentro. Quer dizer, pô, isso é uma parada que eu queria, sabe? Se tiver alguém que frequenta alguma parada assim e quiser, tipo, trocar uma ideia com a gente, manda mensagem no nosso e-mail ou então no nosso Instagram, porque quem sabe a gente pode acabar fazendo uma entrevista com você pra você falar como que é participar de um negócio desse, que eu acho bem interessante.
É, pô, acho que ficaria legal. Tipo, até pra gente entender, né? Porque a gente não entende muito esses negócios. Então, alguém que tá lá, fala explicando pra gente. E até esclarecendo pra muitos dos ouvintes também não conhecem, né? Ia ser legal isso.
É, ia ser bem interessante. Porque eu e o Sérgio aqui, a gente só tá gerando lero-lero mesmo e só pra entretenimento, né? Mas se tiver alguém que saiba realmente o que tá acontecendo nessas coisas, entre em contato com a gente, que é muito legal, que a gente gosta bastante.
E caminhando agora pro final, acho que a gente pode chegar, a gente chega aqui no neopaganismo, né? Que é esse movimento religioso contemporâneo que busca reviver e interpretar as antigas tradições, né? Pagãs lá, pré-cristãs, né? Lá da época, um pouco antes da época que as bruxas foram perseguidas, né? Toda essa parte da Inquisição. Então são pessoas e grupos de pessoas que buscam trazer de volta esse movimento religioso, né? E o neopaganismo tem vindo muito a partir de um ponto de vista de analisar as raízes históricas das influências culturais lá do paganismo de antigamente, não? Então abrange uma variedade de crenças, de práticas. E eu acho que a principal referência, né, do neopaganismo... Pra gente seria a Wicca, né? Eu acho que é uma religião que ficou mais conhecida, né? Que essa que seriam as bruxas modernas, né? Mas além dela, a gente tem o druísmo, o reconstrucionismo nórdico, o celtismo, que tem seguidores aí em um monte de lugares e tal. E tem essa intenção, né? De buscar lá na antiguidade e reviver essa espiritualidade ligada a cada um desses pontos, né? As Wiccas... vinculado a essa questão da bruxa, e tem a ver também com o negócio da natureza, o druidismo também, com o movimento lá dos movimentos celta, o reconstrucionismo nórdico, esse lance lá dos povos escandinavos, né? Com esse lance lá da crença nos deuses nórdicos. Então, tem a ver muito com essa busca de uma espiritualidade que valorize a conexão com a Terra, né? Eu acho que é o principal ponto do neopaganismo é esse, é essa visão... de se reconectar com a terra, a celebração da vida, o respeito, e vai muito num pensamento, assim, de diversidade religiosa, né? A gente, durante um período, a humanidade, ela caminhou num ponto de que só uma religião era certa e ela que tinha que ficar, né? E isso gerou diversos problemas. Então, a gente vem num caminhar de pensar o respeito à diversidade religiosa e cultural, né? Então, acho que isso que é o principal que fica, né? O ressurgimento de religiões e entidades que foram há muito tempo, de certa maneira, escorraçadas, é um ponto de a gente pensar que a gente está caminhando por um sentido certo, né? De que é possível ter essa convivência em diversas formas de crenças e tal, e de modos de pensar, né? Eu acho que é muito importante isso, assim. A magia, durante muito tempo, ela caminha junto com a religião, como a gente falou. Depois tem esse rompimento e isso gera muitas mortes, gera muita confusão. Então, ter esse neopaganismo, assim, ter essa possibilidade, a gente viver num mundo onde tem essa possibilidade de das pessoas reviverem tradições que foram perseguidas, pensar que a gente, pelo menos a gente caminhou, de certa maneira, no sentido que isso é possível, né? Então a gente talvez não esteja tão errado, assim. Apesar de muita coisa errada, talvez estejamos só errados. Então a gente tem abertura agora para isso. Então há um ponto a se comemorar, né? Eu acho que essas religiões adaptadas no contexto moderno e as necessidades espirituais contemporâneas, elas vão ajudar pessoas que precisam, que talvez religiões mais fechadas não ajudariam, sabe? Então acho isso muito importante.
Pô, muito bom, cara. Muito otimista, né? O Sérgio aí, né, meu querido ouvinte? Vocês não acham?
Tem que ser, né?
Eu gosto, cara. Eu também gosto de ser otimista em relação a isso. E, cara, eu acho muito interessante essa parte do... Assim, foi... Tá sendo um processo, né, de aceitação e tal. A gente acompanha isso nos nossos dias a dias e eu realmente acho que tá melhorando. Mas eu lembro que no meu ensino fundamental, eu não sei, tu... É porque a gente não estudou no ensino fundamental, a gente estudou no ensino médio, né? Mas lá no... perto da nossa escola, eu estudava num colégio próximo no ensino fundamental, e tinha uma professora que ela era wicana, cara. E assim, as mães, elas não gostavam muito, assim. Porque ela se declarava wicana e ela se vestia como uma wicana mesmo, assim. Frequentava parada de, sei lá, não sei, rituais ou sei lá. Mas ela era uma pessoa normal, cara. Entendeu? Tipo assim, tinha cabelo ruivo, lua tatuada na testa e dava aula pra crianças, assim, né? E era uma parada muito diferente, assim, sabe? Depois o pessoal, não, porque ela é wicana e tal, entendeu? Ela tem umas paradas de... Mas assim, a gente vê quando ela falava que ela era uma pessoa muito, extremamente meiga. E muito mais dócil e muito mais legal do que as outras professoras que eram ditas de fato religiosas, sabe? Porque ela era super tranquila, super conectada com a natureza e tal, entendeu? Então acho que isso acabou meio que adoçando também as mães e os pais dos alunos também, assim. Porque era realmente um pouco impactante, mais naquela época, né? Sei lá, 2005, 2006, sei lá. E... Mas era isso, cara. Eu tive uma professora que ela era wicana. E toda vez que quando falam de wiccas e assim, eu sempre lembro dela. Eu esqueci o nome dessa professora. Mas ela ficou um tempo ainda dando aula ali na escola que eu estudava e tal. Ali na região ali do Guará. Então se você é alguém que estudou comigo, estudou também com essa professora, disse que eu mandei um abraço e um beijo pra ela, que ela foi uma excelente professora. Estamos falando, mencionando ela aqui agora, nesse nosso episódio sobre magia. E, bom, pra encerrar, o que que tu tem, assim, de conhecimento, Sérgio? O que que vem na tua cabeça quando a gente coloca em cultura pop? Magias na cultura pop, assim. Tipo, qual filme que tu lembra quando fala, tipo, porra, mágica? É esse filme. O que que tu pensa, assim, tipo, de bate-volta? Eu lembro de alguns. Eu lembro de alguns que eu acho que é o mais clássico de todos, que é o Harry Potter.
Sim. Nossa, Harry esqueci Potter... como deu um branco, eu não consegui lembrar de um filme de mágica, juro pra você.
O Harry Potter, cara, é a mágica em si, né, cara? E é muito interessante. O Senhor dos Anéis também tem isso, né? Tem muito. Tem várias outras coisas que falam sobre mágicas, assim, né? Que eu acho muito interessante. E pode ser até uma indicação aí pros nossos ouvintes que querem, tipo, ver filmes ligados a essa cultura de mágica, né? Que tem muita coisa voltada à mágica. O próprio Mágico de Oz também, que é muito, muito legal, né? Eu li um livro sobre o Merlin, né? O Merlin, ele foi, tipo, acho que o mago ali da corte do Rei Arthur e tal, né? Do Rei Arthur e tal.
Sim.
Então, eu li um livro sobre o Merlin, a história do Merlin é muito legal, né? Toda essa parte dali que ele era um conselheiro do Rei Arthur e tal. Também fica aí pra quem quiser pesquisar aí um pouco sobre Merlin. Também as Crônicas de Nárnia também fala muito sobre mágica, né? Sobre magia, bruxaria, feitiçaria e tal. Que é muito interessante. Enfim, tem muitas coisas da cultura pop, então dá pra gente observar que realmente a mágica, ela realmente é algo que fascina muito, até, né, trazendo aí pra nossas mídias, né? Pra nossa cultura, né? Muitos elementos culturais aí falando sobre mágica e tal. E eu sou muito fascinado, falando agora sobre mágica mesmo. Eu sou muito fascinado, eu gosto muito de ver, tipo, vídeos de mágicos e de ilusionistas e... Eu acho muito irado, cara, eu acho muito louco esse negócio do tipo... Da pessoa tentar me enganar, assim, que eu fico tipo, cara, que massa, né? Eu tava vendo os vídeos de mágica esses dias e é algo muito impressionante, assim, algo que eu gosto bastante, assim. Então, ainda bem que existem os mágicos, porque é muito legal, cara, eu gosto bastante. E se você que for nosso ouvinte for mágico, um grande abraço aí pra você também, que eu acho muito legal Esse tipo de trabalho é muito, muito interessante.
E caminhando para o final, né? Eu vou. Sabia que a palavra abracadabra é uma das palavras mais antigas do mundo e que até hoje não se sabe ao certo a origem dessa palavra. Eu tava lendo esses dias uma matéria que era justamente falando sobre isso, né? O nome da matéria: A Misteriosa Origem da Palavra Abracadabra e Seus Vários Usos ao Longo da História. É bem interessante, assim. Que tipo, dá pra ver que é uma palavra que vem. Que eu acho que faz parte da cultura pop, né? A abracadabra. E só que ninguém ao certo sabe o significado, ninguém sabe de certo de onde que veio e tal. Tem até um trechinho que fala assim, ó, o dicionário Ruaz da língua portuguesa, por exemplo, registra que abracadabra é uma palavra cabalística e que os antigos atribuíam a virtude de curar moléstias, mas não informa o exato significado. Então, é uma palavra que, tipo, vem permeando a humanidade e ninguém sabe ao certo de onde que ela veio. Tipo, o dicionário Oxford de língua inglesa, desde sua primeira edição, em 1884, indica que a palavra abracadabra tem origem desconhecida. É bizarro isso, né?
Caramba, cara. Que doideira essa parada, né, velho? Sim. Tipo, eu fico imaginando, assim, os curandeiros, tipo, falando abracadabra, abracadabra, abracadabra. E abracadabra parece muito uma palavra meio, sei lá, meio de ritual mesmo, né? Tipo, quando a gente pega esse...
Sim, ó, esse trechinho aqui traz uma possível origem da palavra, que é tipo assim, esta palavra esotérica pode ter se derivado da frase hebraico-aramaica avra-gravra. Ela se refere às palavras proferidas por Deus no sexto dia da criação, segundo o Antigo Testamento. Criarei o homem. Essa eu não sabia, eu achei bem louco.
Que loucura, cara. Será que é por isso, com certeza deve ser, que a Avada Kedavra do Harry Potter pegaram elementos da palavra abracadabra? Eu acho que sim,
faz,
né?
Faz sentido. Pode ter, né, a ver com esse lance do hebraico, aramaico lá e ser uma variação, né?
Parece ser tipo uma variação desse dialeto aí. Misterioso, né? Pode-se dizer, porque ninguém sabe a origem. Que interessante, cara.
E vale muito a pena ler. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver a matéria completa sobre a palavra abracadabra, que é bem legal, assim. Tem um monte de ponto que eu não conhecia e bem interessante. Então, se você quiser, ficou curioso, quer ler, o link vai estar aqui na descrição.
Boa. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez aí por estar nos acompanhando nesse nosso episódio. Falamos um pouquinho aqui sobre magia, mágica, toda essa história aí do ocultismo, ou seja lá como você quer se referir. Mas obrigadão pela sua audiência. Lembrando que os nossos episódios aqui do Arquivo Indecifrável saem toda segunda-feira. Então, se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar aqui no Spotify, se você estiver nos escutando pelo Spotify, deixando suas 5 estrelas, que ajuda bastante. Não esqueça de nos seguir também nas nossas redes sociais. É só procurar a gente, né? Espaço Indecifrável, tudo junto, que a gente vai estar lá no Instagram. Estamos também no YouTube, estamos também no TikTok. Então segue a gente em todas as redes sociais, que estaremos produzindo conteúdos por lá. E nosso apoia-se, né? Nosso programa de apoio. É só você acessar aí o www.apoia.se/espaçoindecifrável, que você vai ter acesso a esse episódio, a episódios futuros, a episódios exclusivos. Você vai ter acesso a todo o nosso programa de apoio. E você vai estar podendo também ajudar aqui a gente a continuar o nosso projeto, né? A pagar os nossos custos de produção, de edição e de roteiro, né? Que é muito importante. E é isso.
É isso, galera. Então a gente se vê no próximo episódio. Falou.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.